Comigo já está o jornalista Lino Vinhal. O que está aí mesmo é o europeu e que já nos pregou um enorme susto. Lino Vinhal, bom dia.
Bom dia, Carlos Gaspar. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal de Rendes. Bom dia, Luís Vaz. Votos de uma boa semana. Bom, refere-se de certeza a sustos não futebolísticos, que estes vêm aí, não é? Os futebolísticos virão aí. Eu não devia dizer isso, mas eu não tive ferrada nenhuma neste campeonato. Mas adianta, podemos andar sempre isso. Bom, Carlos,
do Eriksen,
aquela paragem do Eriksen, aquela paragem circulatória, seja lá o que foi, é interessante e demonstra mais uma vez o poder da comunicação. Repare como é que um simples facto que antigamente, digamos, se ouviria falar muito depois, em breves segundos, simples minutos, percorre o mundo e comove o mundo. E o que eu queria daqui era tirar dois factos com alguma preocupação pedagógica que tento emprestar sempre àquilo que digo. Um é de que o mundo não é tão mau também quando se dizem, porque quanto ao Queimarães e a solidariedade em momentos difíceis, notas que o mundo reage, o mundo ainda tem sensibilidade, ainda sente, ainda sabe sofrer, mesmo por aqueles que não conhecem de lado nenhum, mas que as condições em que estes acidentes de saúde se verificam são suficientemente comoventes para despertar em cada um de nós sentimentos de solidariedade. Não terá havido, estou absolutamente convencido, uma única cabeça daqueles que seguiram os acontecimentos que não tenha desejado intimamente o ter que o rapaz recuperasse, como pelo menos até agora se temos notícia de que assim tenha sido.
E a nós portugueses trouxe-nos...
E a nós, mais porque nós somos um bocado... Nós, porque há outros povos que tiveram os mesmos problemas, até mais do que nós. Mas nós tivemos aqui alguns casos que nos chocaram. Todo mundo foi buscar o caso do Benfica, do Ferrer. Mas antes disso houve um caso ainda mais que tocou mais, embora menos mediático, porque a comunicação na altura ainda não estava tão desenvolvida, tínhamos só uma televisão, que era o do Pavão, um bom jogador simpático do meio-campo do Porto, um centrocampista do Porto, cuja morte também chocou grandemente. Não teve foi o impacto, exatamente, tínhamos só uma televisão, as coisas não estavam a ser seguidas com esta a dimensão, e o Ferrer já foi noutro período, e agora o Eriksen já foi também
noutra geração,
hoje acontece, estas coisas que movem, e fico... anima-me um pouco que, no fundo de cada um de nós, haja, digamos, estas ainda
manifestações
de solidariedade, que o estado de alma dos povos e das pessoas não tenha, digamos, trocado toda por miúdos. A segunda nota que eu quero aqui referir é um hino ao mérito e à competência. Não percebendo nada do assunto, estou absolutamente convencido, apesar disso, que o que salvou este rapaz, este jogador dinamarquês, foi a pressa, a prontidão e a rapidez e a competência e a dedicação com que aqueles dois homens, enfermeiros médicos, entraram a correr por campo acima para irem fazer, digamos, tentar recuperar o rapaz que tinha acabado de cair no chão, sabendo que são os carros dos minutos que podem salvar ou não salvar uma vida. Tudo depende do tempo que dizem que com 3 ou 4 minutos, com 4 minutos já deixa, ou é suscetível deixar lesões graves, interrompendo a oxigenação do cérebro. Portanto, ali, cada pegada, cada metro, conta. E notou-se o empenho com que aqueles dois, nomeadamente o primeiro, provavelmente mais novo, com o menos carregado, e o segundo, mas chegaram junto do rapaz, e a eficácia da sua ação foi tal ordem que quando ele que estava, digamos, inanimado, quando ia a caminho do hospital, já ia, digamos, com um rosto bem diferente, já se notava que estava em vias de recuperação, portanto que a circulação teria sido retomada. Portanto, é um hino ao mérito, é um hino à dedicação, e são estes, digamos, eternos desconhecidos que fazem o mundo, Carlos. Eu devo dizer-lhe que quem faz o mundo não são, eu sei que você vai colocar aí a questão do G7, mas não são os G7, são os G14, 28, 32, 64, por aí fora. São estes operários anónimos do saber e do fazer, são peças extraordinárias com redes de engrenagem, e é esta gente anónima, estas competências, como também na pandemia assim foi, se deve muito do erro das coisas que são conseguidas, de modo que fique por aí, sendo certo que cada, em termos de saúde, tudo vem mostrar a relatividade da natureza humana. Nós somos o que somos até deixarmos de rir. Ponto final. Não há volta a dar-lhe. Mesmo aqueles que passam a vida a praticar desporto, porque o desporto faz bem à saúde, porque isto e por aquilo, que começam miúdos, que são fiscalizados medicamente, a cada espirro que dão, faz um exame médico. Aqueles são coisas, está tudo impecável. E de um momento para o outro eles caem. Porque nós falamos destes grandes atletas, mas tem acontecido entre nós, entre até jovens aí, de escolas, onde isto acontece. De modo que há aqui algumas patologias que se vêm a revelar, ou perante o esforço, ou mais tarde, as mortes súbitas. Há muita gente que tem mortes súbitas e que não tem nada a ver com o desporto, nem sequer na prática do desporto. A morte súbita, olha, é uma das causas do fim.
Como alguém dizia, está destinado, está no destino. Sobre o europeu, eu só convido os nossos ouvintes a ouvirem.
Amanhã temos o nosso Portugal,
Joga Portugal, mas estava a convidar os nossos ouvintes. Nós temos o Diário do Europeu, que vai acompanhando a par e passo a evolução dos jogos, os resultados.
E passa, você sabe a hora, se não sabe.
Não sei, mas vou-me informar e passarei a informar os nossos ouvintes, porque é extremamente importante.
Eu próprio também não sei.
Estando com a regional, é importante que saibam que estão a par do que mais importante acontece na região.
E já agora, se as orações ajudarem.
Mas está com o receio do jogo da manhã?
Não é no jogo da manhã, estou com o receio no nosso comportamento geral. Está a ver, tenho algum receio, porque eu tenho dito e tenho manifestado aqui, e isto vai um bocado arrepido, pensa da opinião pública, e eu peço desculpa por isso, mas eu não estou convencido que nós tínhamos uma grande equipa, como não vi também grande mérito no conquista europeu anterior. Onde é que eu vi em nós grande mérito no campo do futebol? Vi no Benfica dos 5 campeões, no Porto dos campeões também europeus, vi em 66 em Inglaterra, e não vi em mais, digamos, o resto. Vamos-nos aguentando na primeira linha do futebol, é certo, mas não é daquelas coisas que a gente sente. Todos nós andámos na escola e a gente ia para fazer os testes, todos nós sentíamos isto. Não, eu neste vou lá para dentro porreiro, isto não há problema nenhum. E sentíamos outros, vou lá ver o que é que eu acerto desta gaita. Ou seja, a gente tem um feeling. A gente tem o meu feeling, não aponta muito, mas tendo-me enganado tanta vez, Carlos, que não me importa nada de me enganar mais.
Se fosse a nosso favor, era muito bom. Vamos agora ao G7. Os líderes do mundo juntaram-se, mas pelo visto eles não se entenderam lá grande coisa.
Eles nunca se entenderam. E eles são líderes do mundo a gaita. Eu sei que eles consideram como tal, são olhados como tal. Eles são os mais ricos do mundo. Eles são os sete, o grupo dos sete, são, digamos, detentores das economias mais ricas do mundo. Mas ter uma economia mais rica não significa nem que seja melhor, mas significa que tem mais poder, isso é verdade. Nem significa que tem muito mais mérito. As condições são que cada estado, cada zona do globo tem as suas riquezas naturais. Portugal dificilmente, ainda fosse governado por qualquer um deles, e ainda bem que eventualmente não é, nunca pertenceria à G7. Há zonas do globo mais favorecidas, há zonas onde as circunstâncias são mais favorecidas, a dimensão, a competência, a capacidade de trabalho ali, enquanto que eu vejo ali numa Alemanha algum mérito, um povo muito trabalhador, que é um dos povos mais ricos do mundo, graças bastante ao seu trabalho. Vejo ali um Reino Unido, que é um dos países bem organizados. Vejo ali um Estados Unidos, onde as circunstâncias já são favoráveis, e onde já tem, e por ser um país muito mais novo, com uma, digamos, uma cultura muito mais virada para mais economicista, portanto, virada para fazer dinheiro. Mas pronto, estão ali dos países claramente mais fortes, e não está lá a Rússia, porque de lá saiu, ele foi, digamos, posta fora por ranhosa e má figura, chamamos-lhe assim, em 1914, quando era que rua a Crimeia. Acho que fez muito bem, porque nestes grupos não pode também ser só dinheiro. E a Rui reconheceu, eu gosto disso porque normalmente as pessoas querem isto, foi exatamente por ter anexado a Crimeia, que foi depois da Segunda Guerra Mundial a primeira anexação e única no espaço europeu, de modo que é bom que seja fora, é bom que seja fora. O mundo que seja rico não é defeito, mas não é incompatível com também o ter alguma solidariedade para com o mundo. E esta reunião é em nome exatamente dessa solidariedade, que eu espero que solidariedade para com o mundo e também em defesa própria, em causa própria. Porque alguns dos países desses, do grupo do G, do grupo 7, sofreram, e de que maneira, os efeitos da pandemia. Portanto, eles não vão lá, é só solidariedade, não vão lá só em defesa dos mais pobres, não, eles vão lá em defesa também do próprio saúde do seu próprio Estado. Os Estados Unidos continuam a rir daqueles onde muito, muitíssima gente continua a morrer. A Alemanha passou por maus bocados, o Reino Unido passou por maus bocados, não está lá nenhum. O Canadá talvez tenha, digamos, aguentado melhor, que não tenha passado as passas do Algarve com esta doença. E é bom que esta gente que tem tanto dinheiro, estes países tão ricos, que olhem para estas situações, porque sabem que as pestes, chamem-lhe pandemia, chamem-lhe o que quiserem, as pestes sempre existiram e vão continuar a existir. Havia até na cultura medieval, digamos, a convicção de que era o próprio mundo a corrigir-se, a autorregenerar-se, digamos, um pouco descuidava-se, ia-se cuidando, vinham as doenças e depois gerava estas doenças que limpavam os mais frágeis, os mais doentes, os mais sensíveis, para fortalecer a própria, depois quem ficasse seria os mais fortes. Não sei se será assim, se não será, mas a verdade é que, sabendo nós que isto se vai voltar a repetir, seria bom também que muito do dinheiro que se esbanja pelo mundo fora, nestes países e noutros, fosse aplicado de forma também a tentar olhar para a medicina não apenas no seu aspecto curativo, mas também no seu aspecto de investigatório, no sentido de tentar encontrar razões e lidar com elas, no sentido de prevenir e evitar, e se acontecerem, como é que a gente pode diminuir os efeitos disto. A Organização Mundial de Saúde, que é o grande organismo consome, é uma organização pesadíssima, nisso o homem dos Estados Unidos, que foi embora, como é que chamava o presidente, que tinha, não podia com eles, tinha alguma razão, porque eles esbanjavam bastante dinheiro e o devem dedicar a isso. E o dinheiro das Organizações Mundiais de Saúde e tudo vem destes G7, quem tem o dinheiro do mundo são estas... são esses países.
Seja que a ideia de que eles vão ajudar pelo menos os países de África mais favorecidos, com vacinas.
Eu não referi isso e não referi isso propositadamente, embora sendo verdade. E é verdade que eles deem as vacinas que tiverem a mais, que as distribuam de coisas, e aquelas que tiverem menores efeitos, que os deem aos mais pobres. Mas é exatamente por aqui que eu tenho alguma reticência, está a perceber? Porque eu acho que eu cansei-me em criança, e quando passei muita fome, de comer só a cabeça da sardinha. Eu gostava mais que tivesse já na altura visto que, em vez de um comer três sardinhas e outro comer a cabeça de um, teria preferido que cada um tivesse comido a sua sardinheta. Tenho esta convicção, luto por isso, deixe-me morrer assim. Portanto, eu gostava que o GR7 também não desse aquilo que tem a mais, e aquilo, sobretudo aquilo que tem a mais e que pode não ter o efeito tão grande quanto isso. A solidariedade é muito mais do que dar. Está a ver. Há mesmo papos secos que se dão a um pobre que estão na rua, que se for acompanhado, toma lá, pá, como quem dá um cão. Não é uma ajuda, não é um ato solidário, é uma antes grande risca, minha filha da petista.
O país vive hoje um dia extremamente importante em termos de desconfinamento, ou com exceção de alguns concelhos que ainda têm casos elevadíssimos. A nossa região, a CIME, continua a ter baixas e a caminhar no bom sentido em termos destes números.
Há a ver
números.
Com a CIME.
Não estou a falar da região, estou a falar...
A CIME são 19 concelhos, a região centro é muito mais do que isso, e o trabalho que está aí não depende diretamente nem da CIME, nem deste organismo de Estado. Eu não gosto de tirar para dividendos políticos destas coisas. O que a região eu ia tirá-los de alguém, tirá-los-ia melhor do comportamento da população da região centro, que se tem comportado razoavelmente bem. Você não tem tido conhecimento de grandes focos aí, de grandes distrações. É normal que agora venham, sobretudo com estes ajuntamentos de praia, mas isto tem um pouco a ver até com esta configuração geográfica da própria região, que parte dela é constituída por aldeias, espaços rurais distantes uns dos outros, e mesmo nestes espaços rurais as pessoas vivem, têm um modo de vida diferente do que têm o modo de vida de Lisboa, onde as pessoas se juntam, onde o modo de Lisboa no Porto, onde deixam juntar as pessoas. O problema continua a dizer isso, e você não tem notícia aqui, eu pelo menos eu não tenho, de um casamento com 200 pessoas, que se verificam na margem esquerda do Tejo, ali para baixo, onde as pessoas facilitam e onde mora muita gente, e que os cuidados deviam ser proporcionais às pessoas, mas parece ser o contrário. E é por isso que as questões estão aí. E nós, todos nós, isto é um sistema educacional, é um sistema cultural, no sentido de devemos ter algum cuidado para evitar os desconfinamentos, mas também para evitar o agravamento e a continuidade numa dimensão acrescida deste surto epidemiológico, porque a economia tem que vir e nós temos que ir trabalhar, é verdade, tem que ser, porque a gente tem que comer, a gente tem que viver, a gente para comprar remédios tem que ganhar dinheiro, para ganhar dinheiro tem que trabalhar. Portanto, a única solução, continua a dizer isto, e ficar em casa não resolve problema nenhum, nem o problema da natalidade, que ainda se não deu conta por aí. Olhe, por falar em natalidade, cuidado com os censos, bem, e o resultado dos censos 2021, cuidado, eu começo a falar antes, que é para depois. Pronto, e olha que eu não estou a tirar balelas para o ar. De modo que depende de si, depende de mim, depende sobretudo destas, digamos, de comportamento de cada um de nós.
Destes cuidados. Na sexta-feira, deixamos aqui um pouco com água na boca sobre o futuro de, neste caso, da Graça Oliveira, na Freguesia dos Olivais, e agora, no fundo, estava-lhe a pedir a análise que você faz à nossa política local, porque não teve assim grande agitação durante o fim de semana.
Olha, fico satisfeito, por exemplo, que Israel tenha vindo tirar o modelo a Coimbra. Israel formou uma coligação com 8 partidos.
E o Netanyahu lá vai,
O Netanyahu vai para a coisa, mas há mais Netanyahus também vão. Não é só aquele. Já foram uns antes deles e também vão alguns depois. Pronto, o modelo pega, portanto. E eu devo dizer, deixe-me ter aqui esta manifestação para a qual não vou encontrar o menor apoio, uma única pessoa que penso que me dê razão, mas mesmo assim deixe-me pensar, eu não me identifico nada com este, digamos, enxerto que foi feito na democracia nos últimos tempos. Eu sei que tudo isto é correto, mas é matematicamente correto, geometricamente correto, se o preferir. Mas em termos substanciais eu não consigo conceber em país nenhum como, me identificando com esse conceito de democracia, onde o vencedor, o partido, seja ele qual for, escolhido pelo povo, o mais escolhido pelo povo, seja preterido em nome de fórmulas matemáticas. Que sendo corretas, que sendo possíveis, falta-lhes algum rumo. Há aqui um caminho, é óbvio, que depois também não podemos ficar sem governo, quando os governos são minoritários, há que encontrar aqui uma solução. Mas há, exatamente, que aprofundar este desenvolvimento, porque não é correto que o vencedor fique na oposição, e não é correto que partidos sem uma menor expressão, estou a falar de Coimbra também, é verdade, mas também estou a falar de Israel, está a ver, que sem a menor expressão, sem o menor sentido de Estado, sem até, que são grupúsculos de mau comportamento social, se entendam para botar abaixo aquele e deito abaixo o vencedor, e as coisas são assim. Em Israel, tudo vai ter conserto, porque não tenho dúvidas absolutamente nenhuma, ou pelo menos dúvida, não é assim, ainda estou convencido que dentro de escassos meses aquilo está tudo às cangalhadas, porque o azeite com vinagre não se mistura, de maneira que não há e volta a dar. Eu penso que em lado nenhum encontrem uma fórmula. Pronto, o vencedor não conseguiu a maioria, encontrem aqui outra forma. Olha, então o segundo tem que não sei o quê, o terceiro tem que não sei se tal. Porque são assim, é adultera a vitória, está a ver? Adultera a opinião
do eleitorado.
49% acaba por não chegar e 49% é a maioria. De um povo. Agora você imagina, por exemplo, Cantanhede, que tem as suas uma predominância grande do Partido Social Democrata há muitos anos, já foi governado e até razoavelmente governado por um elemento do Partido Socialista, mas agora imagine que se entendiam ali as oposições e a maioria, a cultura. Isto é uma cultura democrática, é uma forma de estar, é uma identificação, tem a ver com as pessoas que representam essas ideologias, e então ia tudo para o galheiro em nome destes ajuntamentos feitos na esplanada de um café. A democracia há algo mais, do que isto. Em Santa Clara, você quer saber o que é que... Eu estou a ver se fui já à pergunta, não sei se já deu conta, não é? Mas pelos vistos não estou a ter grande êxito. Não, olha, o que eu lhe posso dizer é que as coisas não têm sido fáceis na formação das juntas de lado nenhum, nos orabóis também não. Desenha-se, perspectiva-se uma grande alteração na junta, na lista do PRD. Não, a lista do PRD não concordo. Na lista do Somos Coimbra, que integra o PRD nos Olivais, perspectiva-se uma alteração profunda, porque saindo Francisco Andrade e entrando Rodeiro, que é um bom candidato, é um bom homem, com prestígio, as coisas não têm sido pacíficas. E neste momento o que eu posso dizer é que neste exato momento a graça está fora. Está a graça, está o engenheiro Pais, portanto, elementos que estão fora. Ainda podem reentrar? Podem. Ainda podem reentrar? Podem. Atento, porque o Francisco Rodeiro não escondeu e disse na reunião, mas eu quero ir, eu quero levar a graça em segunda, porque a Graça Oliveira é uma pessoa que tem 45 anos de PRD, tem 24 da Junta dos Olivais, é uma pessoa muito respeitada, é uma senhora muito querida naquela zona, conhece o PRD, a máquina, conhece aquilo tudo, e dá confiança em qualquer lista, em qualquer equipa de que ela faça parte. Verdade, verdadeinha. Portanto, é uma pessoa de que se gosta. E foi por isso que eu a distingui. Ao falar nela, foi exatamente porque eu considero um elemento importante na equipa que esta ala levar para os Olivais, mas neste momento ela está fora. Não excluo a hipótese dela poder regressar, depende das conversações destes dias.
Mais nada assim que queira partilhar connosco?
Em termos de política, não, queria partilhar mais uma coisa que gostava de dizer, que foi a agitação desportiva que se verificou, agitação no bom sentido, em Coimbra este fim de semana. O Multisport Coimbra, que foi, digamos, talvez o mais sério aproveitamento dos últimos tempos, se não de sempre, dos últimos tempos do Rio Mondego e das margens do Rio Mondego. Foi um fim de semana, nomeadamente o sábado e o domingo, lindíssimo, movimentando muita gente, só em atletas nós teremos tido mais de 1.500, mas eles faziam-se acompanhar de muita gente, famílias, esposas, filhos, maridos, vinha muita gente, deu um enorme movimento àquele chupalinho, que é um espaço que Coimbra não tem aproveitado devidamente e que é magnífico, ali nas costas do exploratório, que é uma zona que Coimbra
ainda não
lhe puxa o pé para aí, mas aqui foi lá instalada uma verdadeira cidade desportiva e que ali de braço dado com o Rio foi grandemente bonita. E eu quero evidenciar isto porque numa altura em que se estão a cuidar e em alguns aspectos bem as margens do Rio Mondego, eu quero crer que dentro de alguns anos, poucos, a relação de Coimbra com o seu rio, que sempre, que nunca se entenderam muito bem, e por isso mesmo o Rio Mondego vinha lavar os pés à realidade e às vezes vinha com pouca simpatia, finalmente terão chegado a cidade e o rio à conclusão de têm de viver juntos. O chega de para lá não dá, nem Coimbra se desvia para um lado, nem o rio também se desvia, de modo vão ter que conviver juntos, e o melhor é fazê-lo de braço dado, entendendo-nos. E o que as obras têm vindo a decorrer, e o que este acontecimento desportivo, que depois juntou muita gente, magnífico, este acontecimento desportivo, que é social desportivo, vamos lá falar, porque estamos a falar de modalidades amadoras, foi, digamos, a mostra clara de que é possível entenderem-se para ganho da própria realidade.
Até sexta-feira. E assim analisou Lino Vinhal os principais acontecimentos deste fim de semana, deixando aqui naturalmente alguns recados, algumas preocupações também.